Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Estado da Cultura e GEM Serviços Educacionais apresentam Laboratório de Leitura.
Olá, tudo bem? Eu sou Cris Brunetti e esse é o programa Laboratório de Leitura. Hoje você vai ouvir uma entrevista com a Irene Zanetti de Castanheda, professora universitária da Federal de São Carlos, em São Paulo. Nessa conversa, ela vai falar sobre seu projeto de extensão Contar para Saber Quem Sou. Também nessa edição, nos trechos com música, você vai ouvir o depoimento do chargista e escritor Ziraldo. Ele que mora no Rio de Janeiro vai falar de suas experiências com o desenho, a escrita e a literatura. As entrevistas dessa edição foram realizadas por Ira Vital, com trilha de Marcelo Laguna. Com vocês, Laboratório de Leitura. Boa escuta!
Olá, eu sou o Ira Vital e está no ar mais um programa Laboratório de Leitura. Hoje estou na Rádio Fiscar conversando com a professora da Universidade Federal de São Carlos, Irene Zanetti Castanheda, que coordena o projeto de extensão universitária Contar para Saber Quem Eu Sou. Como vai, Irene? Tudo bom?
Tudo bem. Tudo ótimo.
Prazer falar com você. E antes de começar a falar sobre o Contar para Saber Quem Eu Sou, a senhora pode explicar o que é um projeto de extensão, quais são as diferenças a outros projetos dentro da universidade?
O projeto de extensão, na palavra extensão, já está explícito o significado. Estender o conhecimento da universidade junto à comunidade, às escolas, principalmente as escolas públicas carentes, que necessitam desse conhecimento, que dificilmente eles são passados, né? Há uma deficiência no ensino, todo mundo conhece, e a universidade se preocupa com isso, então estende o conhecimento para os professores e alunos da comunidade.
Bom, aqui quem está falando é o Ziraldo Alves Pinto. Eu sou um artista brasileiro que já nasceu com pseudônimo, porque Ziraldo não é nome de ninguém, é a invenção do meu pai, que chamava Geraldo, minha mãe chamava Zizinha, ele tirou o Z da minha mãe e o Raldo do Geraldo e fez Ziraldo. Eu sou hoje um autor de livro para criança, mas já fui chargista, político, cartunista, ilustrador, já fiz o diabo com essa capacidade de desenhar e de escrever humor. Então todas as inúmeras coisas que eu sempre fiz se resumem em fazer humor e desenhando, criando imagem e escrever. É isso aí, sou mineiro, do interior de Minas, uma cidade chamada Caratinga, famosíssima porque é a terra do Agnaldo Timóteo, do Rui de Castro e da Miriam Leitão, e das Portadoristas, minha terra.
E o nome desse projeto é bem instigante, Contar para Saber Quem Eu Sou. É uma sugestão nesse nome de que é possível um processo de autoconhecimento através de contar a história. É isso mesmo?
Esse é um dos projetos da contação de história. Tem uma ACEP, que é Atividade Curricular de Extensão, Ensino e Pesquisa, que é levado todos os anos para a comunidade, para as escolas públicas, começando das creches, das EMEIs, começando das escolas em que há crianças de 2, 3, 4, 5, 6 anos, e vai até 30, 40 anos aí na cidade para outras instituições carentes. Mas esse projeto de extensão, Contar História para Saber Quem Sou, é um experimento que eu estou fazendo junto aos meus alunos e os alunos junto às crianças, para que elas comecem a pensar, porque a criança também pensa, sabe criticar, sabe o que deve ser feito ou não, e sabe também pensar sobre si mesma. Então, esse projeto, ele instiga a criança a pensar quem ela é E o que ela está fazendo ali naquele mundinho, naquela escolinha, ouvindo aquelas histórias? Para quê? Ela vai se identificar com algumas personagens, ela vai se identificar com as ações dessas personagens, com o comportamento dessas personagens. Com alguns ela se identifica, com outros ela não aceita, por uma série de conhecimentos passados pela igreja, pela escola, pela família, pelos coleguinhas. Então ela vai, através dessas histórias, fazer um elo de ligação entre o que ela está lendo, ouvindo, e o que ela é. E ela vai começar a pensar que ela existe como um ser, que ela é pequenina, mas ela tem um lugar como uma cidadãzinha que está em formação. Ela vai começar a pensar que ela é um ser humano e que tem um lugar, um espaço na sociedade também, que tem que ser respeitado.
Eu vou te contar, tem quase 30 anos que a minha vida está dedicada a escrever para criança. Antes eu estava fazendo o Pasquim, que era um jornal de protesto contra a ditadura, estava ilustrando, trabalhando em publicidade e tal, e em 1970, 69, eu escrevi um livro chamado Flictus. E não continuei escrevendo, porque logo em seguida a gente fez o Pasquim, era a ditadura braba, a gente foi lutar, brigar aí contra a ditadura, resistir à falta de liberdade de expressão e tudo mais, mas em 80 eu fiz o Menino Maluquinho, e esse livro me transformou em autor para criança. Então, a partir daí, eu passei a viajar esse país inteiro. Tem 30 anos, 28 anos que a minha vida é andar por esse país, que nem Luiz Gonzaga, né? Que a minha vida é andar por esse país. E aí eu acho que eu virei o leigo mais próximo da escola fundamental brasileira e pude sentir, sem ser um cientista, sem ser um filólogo, sem ser professor, sem ser um pedagogo, as deficiências do ensino fundamental no Brasil. Eu descobri que o problema da leitura no Brasil é um problema emergencial. Quer dizer, a gente tem que resolver essa questão da leitura o mais rápido que puder. Porque o Brasil é um país de analfabetos. Não vem dizer essa coisa, está aumentando isso, alfabetizado. Não está, não. Porque o que você põe no mercado todo ano é uma porção de gente que sabe assinar o nome, que sabe juntar as letras, formar palavras, mas não forma pensamento, não consegue construir com a leitura uma reflexão e não é capaz de se expressar pela leitura. Alfabetizado é o cara que entende tudo que lê e se explica escrevendo. E isso aí não tem mais que 10, 15, 20% de brasileiros nessa faixa. Então a gente tem que preparar o brasileiro para entender o tempo dele, para entender ele mesmo, para entender esse país. E isso é com um livro que se consegue. A gente não pode chegar à era eletrônica sem passar pelo livro, sem passar pela palavra gravada. O mundo só andou nessa velocidade que andou nos últimos 500 anos porque o livro ficou ao alcance de todos. O mundo moderno, de Cristo para cá, demorou 1.500 anos, ele não conseguiu sair da roda puxada por animal. Quando, em 1500, o Gutenberg descobriu a imprensa, lá, o tipo móvel e tudo mais, e o livro saiu dos conventos e começou a circular pelo mundo, em 500 anos, o homem que passou 1.500 anos andando de charrete, ele vem numa linha quase paralela ao horizonte, de repente, de 1500 para cá, ele faz zup, sobe, e em 500 anos o homem chegou na Lua. É a chamada galáxia de Gutenberg, entendeu? É o livro posto na mão de todo mundo.
No Laboratório de Leitura, estamos conversando com a professora Irene Zanetti de Castanheda. Estamos ouvindo também o depoimento do escritor e desenhista Ziraldo. No próximo quadro, vamos dar sequência nessas conversas. Um abraço e até mais!
O Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Estado da Cultura e GEM Serviços Educacionais apresentaram Laboratório de Leitura. O Governo do Estado de São Paulo, A Secretaria de Estado da Cultura e GEM Serviços Educacionais apresentam Laboratório de Leitura.
Olá, tudo bem? Eu sou Cris Brunetti e esse é o Laboratório de Leitura. Neste segundo bloco, vamos dar sequência à nossa conversa sobre identificação na leitura. Quem fala sobre esse assunto é a professora Irene Zanetti de Castanheda. Além dessa conversa, nos trechos acompanhados por música, você ouve o depoimento do escritor e chargista Ziraldo, falando sobre o desenho, a escrita e a literatura. As entrevistas são de Uirá Vital e a trilha sonora é de Marcelo Laguna. Boa escuta!
Mas é claro, rapaz, não tem jeito. Ele pode parar de ser impresso no sistema que nós conhecemos sobre papel e grampeado com fio e grampo, entendeu? Ele pode ser, daqui a pouco, ter uma pranchetinha, uma página branca, apertar um botão aqui, aparecer a página embaixo, aparecer a página 10 do livro, aperta outra, a página 11, aperta outra, a página 12. Daqui a pouco o livro pode ser assim. Mas esse livro ainda vai deixar uma carência no ser humano, que é a anotação do pé de página, que é você escrever do lado, que é você riscar uma palavra, que é você conviver com esse objeto tátil, que é o livro. O dia que ele perder essa tactibilidade dele, dessa coisa de você poder pegar, quer dizer, ainda vai demorar muito, porque a gente ainda tem necessidade desse convívio com o livro. Quer dizer, você tem que manchar a página do livro com uma lágrima, você tem que guardar uma violeta dentro do livro para você se humanizar. Então, pode ser que haja transformações nas formas técnicas de fazer o livro, mas ele ainda vai durar algum tempo nos nossos hábitos, nos nossos costumes. Você entende? Porque você vê, desde que se tem notícia da humanidade, o registro do tempo foi feito assim, na pedra primeiro, né? Depois no papiro, depois, entendeu? Até chegar ao papel, depois encadernação e tudo mais. Então já tem, desde que a humanidade se reconhece, que essa forma de mensagem está conhecida agora. A internet amplia isso de maneira fantástica, mas não desaparece com esse costume, assim como você não deixou de ir ao teatro por causa do cinema, não deixou de ir ao cinema por causa da televisão. Eu acho que o livro ainda vai durar muito, muito mesmo, para a nossa sensibilidade.
E essa identificação é uma ferramenta para trabalhar as questões políticas. E como a atuação de cada um na sociedade ou a cidadania, isso é um processo que começa a partir do texto ou começa a partir do ato de contar as histórias?
A criança começa a ter esse autoconhecimento a partir do que ela ouve. Se ela ouve histórias que têm determinados comportamentos com os quais ela se identifica ou rejeita, que há uma rejeição a certos comportamentos, e ali a gente percebe muito bem quando se conta uma história, então ela vai, desde pequenininha, já percebendo o seu espaço de cidadania, e já fazendo suas reflexões, embora assim, muito potencialmente, digamos assim, elaborando um ser político, um ser que sabe pensar e criticar e que sabe conquistar o seu espaço na sociedade, desde pequenininha, se nós valorizarmos a sua capacidade de pensar desde pequena.
Olha, difícil explicar, porque grande número das pessoas que oprimiram o Brasil nessa época ainda estão por aí. É tão curioso, tão inacreditável você imaginar que pessoas ilustradas e estudaram pudessem acreditar que tinham que ser donos do destino de um povo inteiro, sabe? Você não consegue explicar esse comportamento dos militares brasileiros nessa época, como você não consegue explicar, guardadas as devidas proporções, o negócio do Hitler com os judeus, não é verdade? Quer dizer, como é que você pode ter, ainda no nosso tempo, esse tipo de crueldade humana, essa coisa do ser humano achar que pode um sujeito determinar o destino de todo um povo. Agora, essa coisa já continua por aí, que o ser humano não muda, mas acontece que agora tem muito mais gente formada do que havia antes, e quanto mais informação tiver, mais difícil vai ser a sobrevivência de um ditador, né?
Um texto que trabalha essas questões políticas abertamente não corre o risco de ser panfletário?
Aí você falou uma coisa excelente, você deu realmente uma ideia para se pensar e discutir. Os livros de literatura infantil que eu indico para os meus alunos trabalharem com as crianças, desde tenra idade, são livros selecionadíssimos com a elaboração da arte literária, a literariedade, a literatura, na sua pura significação, na sua subjetividade, que diferencia do texto científico, informativo, né? Então, os livros de literatura infantil indicados, eles são polissêmicos, plurissignificativos, e, eventualmente, aparecem temas que são relacionados a alguma coisa que rodeia o mundo da criança, do jovem, do adulto, como a questão do preconceito, por exemplo. Nós sabemos que a criança não é preconceituosa, mas ela age, às vezes, com preconceito, porque ela traz ou da família, ou do coleguinha, ou da igreja, ou da comunidade, ela traz ideias que lhe foram incutidas. Então, ela vai representar o que o outro falou para ela fazer, para ela agir. Agora, do pensamento dela, ela vai ter autonomia, ela vai conhecer-se a si mesma e conhecer o outro, e não vai discriminar o outro, através dessas leituras que são polissêmicas, que são literatura, que tem arte da palavra, mas que tem temas que podem ser discutidos de uma forma espontânea com a criança, sem direcionamento, sem forçar a criança a fazer reflexões de alto nível, que ela ainda não está amadurecida para isso. Então, ela vai refletindo, ela vai pensando de acordo com a sua idade, de acordo com o seu amadurecimento mental, né? Então, ela vai ter a capacidade para fazer essas reflexões sobre o preconceito, por exemplo. E um dos livros que eu dou muito para os alunos e depois para as crianças é Menina Bonita do Laço de Fita. Não sei se vocês já conhecem esse livro. Esse livro da Ana Maria Machado é um livro muito bem trabalhado literariamente. Tem umas imagens assim muito bonitinhas e trabalha com a questão do preconceito, mas de uma forma em que o negro, por exemplo, é visto com admiração, é querido por um coelhinho que gosta dessa menina e gostaria de ser como ela é, negra, e ver num negro alguma coisa muito bonita. E todo o tempo a autora fica elogiando a cor negra no livro. E quando se termina a história, a criança vai começar a olhar para a sua própria cor com admiração. Porque há livros que eu indico também em que o negro tem preconceito contra a sua própria cor, porque foi lhe incutido, né, a questão do negro como feio, como que ele pode assustar a criança, etc. Então, a criança, ela muitas vezes, ela tem preconceito contra a sua própria cor por causa da sociedade que lhe incutiu essas ideias. Então, esse é um dos projetos que a gente trabalha com relação à questão do preconceito na literatura. Então, nós não estamos trabalhando o preconceito em si. Nós estamos trabalhando a literatura que eventualmente traz um tema implícito É um tema implícito, ele não está assim gritante nas palavras, ele está brincando, é lúdico o informar a criança de que o negro é bonito. É de uma forma lúdica que a criança vai assimilar e vai gostar e vai amar e vai se amar a si mesmo, vai se conhecer e vai gostar de si mesmo, porque o negro é bonito, né?
No Laboratório de Leitura, estamos conversando com a professora Irene Zanetti de Castanheda. Você está ouvindo também um depoimento do escritor e desenhista Ziraldo. No próximo quadro, você ouve a última parte dessas conversas. Um abraço e até mais!
O Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Estado da Cultura e GEM Serviços Educacionais apresentaram Laboratório de Leitura. O Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Estado da Cultura e GEM Serviços Educacionais apresentam Laboratório de Leitura.
Olá, tudo bem? Eu sou Cris Brunetti e esse é o Laboratório de Leitura. Esta é a terceira parte de uma conversa sobre literatura com a professora universitária Irene Zanetti de Castanheda. Além dessa conversa, nos trechos acompanhados por música, você ouve o depoimento do escritor e desenhista Ziraldo, falando sobre suas experiências como leitor e escritor. As entrevistas são de Wirá Vital e a trilha sonora é de Marcelo Laguna. Boa escuta!
A minha descoberta do mundo foi feita nos quadrinhos do gibi. Sabe? Quando eu cheguei à literatura, eu já era o rei do gibi. Eu tenho um livro chamado O Menino Quadradinho, que conta bem essa experiência. Eu comecei com a imagem, depois passei da imagem para a palavra. E hoje eu acho que a palavra é mais completa, claro, porque a palavra é o grande código de comunicação do ser humano. A palavra é o átomo da alma. De maneira que eu hoje desenho menos e escrevo mais, porque eu sou muito angustiado para escrever e acho escrever difícil, problema. Desenhar é mais fácil.
E eu tenho para mim que a contação de histórias está bastante ligada nesse universo infantil e as fábulas. É assim mesmo, é isso, que a senhora tem uma pesquisa de textos bem antigos, de antes de Cristo. E esses textos eram adultos, eram feitos para ser lidos em voz alta? Qual é essa relação que tem com a oralidade, essa literatura?
Vamos pensar na época da caverna. Desde a época da caverna, as pessoas se reuniam em volta da fogueira, como nas tribos indígenas fazem até hoje, que estão bem afastadas da civilização. E as pessoas se reúnem à noite, depois da caça, ficam em volta do fogo, assando lá o animal que caçaram para jantar, para comer, e todos em volta estão esperando ou comendo já o alimento da caça, e eles não ficam em silêncio. Então, aquele que caçou, os caçadores, eles vão contar como foi a caça. E eles não contam como foi a caça, do jeitinho que foi. Eles inventam sempre mais alguma coisa. Então, colocam a imaginação mais... Então, não fica uma coisa panfletária, não fica uma coisa objetiva. Não, eu cacei, foi assim, assim, assim. Não, eles não contam. Eles contam todos os passos que a imaginação dita para eles, envolvendo uma única açãozinha que eles poderiam contar em 2 minutos. Eles vão contar, às vezes, horas e horas, e todo mundo vai ficar muito atento, porque aí está, né, a imaginação. A imaginação é que vai levar a atenção de todos. Isso desde a era da caverna, na época dos gregos, com todos os dias de manhã, Homero era lido nas praças públicas, né? E as tragédias gregas eram contadas para o público também, para o público que não tinha conhecimento da leitura. Eram contados, os mitos eram contados. O Gênesis bíblico, ele não é como se... Não sei se a gente pode ficar falando isso aqui, mas o Gênesis bíblico são histórias populares, são histórias da oralidade, são histórias coletadas da voz do povo. que foram elaboradas, ouvidas, elaboradas e colocadas na Bíblia. Uhum. Se fizerem uma pesquisa, vão verificar que na comunidade quis chegar até lá, mas pensava-se, contavam-se essas histórias, e essas histórias foram trazidas para os livros. Mais recentemente, o Chapeuzinho Vermelho, no século XVII, Perrault coletou também da comunidade, reformulou, só que ele, quando contou essa história não era para criança, a história era para adolescentes que estavam na época de tomar cuidado com os lobos, que não eram lobos, mas eram rapazes, né, que poderiam seduzir as meninas, as mocinhas. Uhum. Então é toda uma metáfora que hoje é dada para a criança, e a criança gosta de ouvir muitas vezes a mesma história, porque é mágica, ela tem um encantamento da magia.
Falta falar minha frase final. Estudar é muito importante, mas ler é mais importante que estudar. Entendeu? Isso que toda mãe, todo pai tem que compreender. Não tem que preocupar se a professora marcou o dever para casa. Manda o filho fazer o diário. Meu filho, vai dormir, vem rezar, escreve o que foi, como é que foi seu dia, as suas queixas sobre o dia. Todo dia, diário é uma coisa maravilhosa. As meninas adoram fazer diário. Bota os meninos fazendo diário também. Os franceses todos do século XIX, todo mundo tinha diário, porque no diário você escreve sobre você mesmo, sobre a sua experiência, você registra suas dores, as suas decepções, suas esperanças. O diário te ajuda a se conhecer melhor e a dominar a leitura. Quando você chega na universidade, você não tem que ficar a noite inteira com a luz acesa estudando, você lê um negócio e pronto, está no papo. Se você lê com facilidade, você tem mais tempo para ir ao cinema, para namorar, para amar, para tudo, porque você não tem que passar a noite inteira estudando, porque leu e entendeu, acabou. Alô, papai, alô, mamãe, ler é mais importante que estudar. Agora, não vai obrigar seu filho a ler, não, que ele vai ficar com ódio de você. Bota o livro na mão dele. Se quiser ler, bem. Se não quiser, azar dele. Ah, logo compreenderá.
Uma coisa que é muito engraçada, que a gente percebeu nas nossas entrevistas, conversando com os autores, é uma relação ruim que eles têm com a escola. Não se identificavam muito com os livros, com o método de ensino. O que tem de novo na forma de se ensinar, de se tornar mais atrativo essa aproximação com a leitura, com a literatura?
O professor, em primeiro lugar, tem que ser um bom leitor. Tem que ter muita leitura para ter fluência. E também não pode deixar de ter magia. Não acredito num professor que vive passando teorias puras, frias, objetivas para seus alunos. Ele tem que passar também a magia da leitura, a magia dos textos criativos, os textos polissêmicos, os textos que fazem o indivíduo viajar para outros mundos, que na verdade está aí o seu mundo escondido, que ele vai acabar se descobrindo, né? Uhum. Então, quanto a isso, eu tenho um pensamento aqui do Júlio Gropa, que ele fala que o grande professor não é aquele que mata a curiosidade e sufoca a dúvida, mas quem, com ternura e paciência, mostra os caminhos e ensina a pescar. Ele não pode dar uma resposta pronta, não pode dar uma interpretação de texto como fazem os cursinhos, ou interpretação de textos já prontinhas, mastigadas para os alunos. Ele tem que deixar os alunos assimilarem, e cada aluno tem um nível cultural, cada aluno vai ter uma interpretação, não pode ser uma resposta única. Os livros didáticos, eu sou contra muito as perguntas que estão ali impostas, a professora fala que é certo só a resposta que está no livro, e às vezes uma resposta lindíssima de uma aluna ou de um aluno pode ser rejeitada pelo professor porque ele acha que a resposta única é aquela que está no livro. E se a literatura é polissêmica, ela tem que ser entendida como uma pluralidade de respostas e não uma só, como está no livro didático.
Você ouviu o Laboratório de Leitura, um programa dedicado a pensar e repensar o mundo dos livros e das leituras. Nessa edição, você ouviu uma entrevista com a Irene Zanetti de Castanheda, falando sobre literatura. Junto com essa entrevista, você ouviu o depoimento do chargista e escritor Ziraldo. Para conversar com o programa Laboratório de Leitura, mande e-mail para laboratoriodeleitura@gmail.com. Fique à vontade para mandar suas sugestões, seus pedidos e as suas críticas. Essa edição foi feita por Cris Brunetti, locuções, Marcelo Laguna, trilha sonora original, Mirá Vital, entrevistas, roteiro, produção e operação técnica. O programa Laboratório de Leitura tem direção de Diego Franco e é uma realização do GEM Serviços Educacionais. Obrigada pela escuta e até a semana que vem com mais uma edição do Laboratório de Leitura. Tchau!
O Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Estado da Cultura e GEM Serviços Educacionais apresentaram Laboratório de Leitura.